What's up, meu people? Daqui é o vosso boy Wilds Gomes. Long time no see. Como quem quer dizer, há muito tempo que não nos vemos. Já boés, não estamos aqui juntos no podcast. Mas I'm back. E eu voltei com força, voltei com o Mr. Magic. Vamos a perguntar quem é que é o Mr. Magic, né? Mr. Magic é o Nelson Freitas. O homem que anda dando muita carta no mercado da música. O embaixador, podemos assim dizer, da música palop, da kizomba e outros géneros. What's up, Mr. Magic? Bem-vindo aqui ao podcast, Bantuman Podcast. Já há muito tempo que queremos ter-te aqui e finalmente aqui temos. Andamos a ouvir o teu álbum, o último, e só podemos dizer que está muito forte. Eu não sei como é que depois de mais de 20 anos na música consegues fazer hits e atrás de hits e atrás de hits. Como é que isso funciona? Há alguma fórmula aqui para fazer isso?
Pá, como é que eu vou dizer isto? Eu tenho o meu sistema de trabalhar, né? Eu que já faço música há muitos anos e antigamente eu estudei mesmo como é que livros de como é que se faz um hit song. Estudei, li ali livros, like how to write a hit song. Wow. E isso tem uma fórmula, só que ao longo do tempo, jovens de hoje em dia já escrevem e fazem músicas completamente diferentes, já é uma técnica diferente. Então, para manter esse ritmo, hoje em dia trabalho com muitos jovens. Jovens que estão na rua, jovens que estão na estrada, jovens que estão nas discotecas, nos bairros, que eu já não estou, estás a ver? Pois, já sou homem de família, já estou nos concertos, já não estou nas discotecas, estás a ver? Yeah. Então, esses putos têm uma outra forma de pensar, já é uma forma mais de 2022. Então... Então, estou com eles, estás a ver? E isso ajuda muito também.
Achas que essa nova forma que hoje em dia que há? Porque hoje em dia a música acaba por ser um pouco também instantânea, não é? Faz uma música, é hit, depois se não fores consistente, o pessoal acaba por esquecer um pouco de quem és tu ou do que fazes. Como é que tu, apesar
de estar... Mas isso é em qualquer parte. Se tu estás ligado no futebol, se marcas gol sempre, as pessoas vão sempre lembrar. Se não marcas gol, nem que for o Ronaldo, vão esquecer.
Mas, apesar de tu beberes de tudo que há desses miúdos novos e novos cantores, etc., mas como é que se faz para se manter consistente na música lusófona, na música cabo-verdiana? Como é que fazes para manter a tua consistência e a tua essência?
Da minha parte, é o fruto do trabalho, né? Eu acordo com música, sinceramente. Eu já acordo com uma música sempre na cabeça e vou dormir com música na cabeça. Então, estou sempre a trabalhar. Estou sempre a pesquisar novas tendências. Estou sempre online, no YouTube, o que é trending, o que está a passar, por que essa música está a bater, por que essa música não está a bater. Tudo. Então, é a minha dia-a-dia. E além disso, estou sempre em estúdio. Acabo um disco, continuo a fazer música, não paro, porque também gosto do que eu faço. Eu prefiro estar a criar música do que estar a ver Netflix ou do que estar a passear nos centros comerciais. Não faz nada para mim, isso não vai trazer nada do futuro. Então essa é a minha mentalidade, está sempre ativo.
Ok, e tu, mas tu também como cantor e produtor, qual destes dois caminhos é que tu te sentes melhor e mais realizado, como cantor ou como produtor? Porque muita gente não sabe, mas tu produzes mesmo muito bem. Para quem conhece as tuas músicas produzidas, sabe que tu fazes um bom trabalho também nesse caminho. Como é que tu, onde é que te sentes melhor? Como cantor ou como produtor?
Não, eu acho que eu sou um pouco de tudo. Sou um pouco de tudo, porque estou envolvido em tudo. Quando tu vais à ficha técnica de uma música desse novo disco, aí pode parecer produzido por uma outra pessoa, mas eu estou sempre envolvido, até o início até o fim. Então, nos direitos de autores, eu estou sempre lá. Só que eu deixo os créditos para o produtor que fez o maior trabalho. Ou faz o... Como é que se diz? Ah, vou dar um exemplo. O mesmo produtor que trabalha para a música para mim, pode trabalhar para uma outra pessoa que não é hit. Mas essa pessoa pode trabalhar com esse produtor que ouviu, que trabalhou uma música para mim, que é hit. Trabalho só do produtor. Estou lá como produtor. Está a ver? E cantor também. Epá, eu sempre digo, não sou o melhor cantor, não sou. Sou o cantor com mais hits, pode ser. É porque eu estou envolvido em tudo, estás a perceber? Então, eu não sinto-me 100% produtor, nem sinto-me 100% cantor. Eu sinto-me pouco de
De
tudo.
tudo. Eu acho também que esse um pouco de tudo que tu vais buscar, que também torna que as tuas músicas sejam assim também tão apegadas às pessoas. Mano, diz-me uma cena, porque há pouco falaste dos talentos novos que há, dos novos putos que há. Tu tens mesmo interesse em buscá-los e querer fazer músicas com eles? Sentes mesmo que eles te dão mais inspiração como cantores? Porque lá está, hoje em dia há muita coisa na música que se faz que acaba por não ser aquele, por exemplo. Hoje em dia tens muito autotune nas músicas, por exemplo, em que percebes que, pá, aquele autotune, mas se ouvires a pessoa sem o autotune, vais perceber que não canta assim tão bem. Como é que tu ainda consegues ter esse olhar, essa visão do mercado ou da música e saber quem é que deves pegar para fazer uma música?
Epá, isso já é experiência, porque não quer dizer que alguém que canta com muito autotune não é um bom artista.
Não, só estou a dar um exemplo, só um exemplo.
Sim, mas estou a dar um exemplo também. Eu quando estou em estúdio, eu consigo, imagina, estou em estúdio e está aí cinco talentos. Eu consigo qual é que é o talento, maior talento, consigo na hora. Não sei do quê, mas vai, pode ser, canta bem, pode ser... muito envolvido na música, talvez são várias coisas, mas eu consigo ver qual é que é esse o gajo. Eu consegui dizer desde a primeira música que o Julinho KPSD ia bater. Da primeira música, sabe? Esse gajo é diferente, tem um talento diferente, é diferente, não está a seguir ninguém, está a fazer o próprio estilo.
Exatamente.
E quando eu ouvi a segunda música, foi a confirmação: esse gajo vai longe. Estás a perceber?
Yes.
É diferente, não está preocupado com o que está a passar no mercado, quem está a bater, quem vou seguir este. Não, é o dom dele.
Exatamente. Mas tu preocupas-te no que é que está a bater, ou se a tua música ou o teu single vai bater ou não, ainda tens essa preocupação na tua cabeça, ou apenas fazes música porque gostas e queres lançar para fora?
Não, obviamente está sempre a pensar a fazer músicas que bate, né? Eu a fazer esse disco teve essa preocupação. Será que esse vai bater? Esse não, não. Tirei três músicas do disco que eram assim mais ou menos album tracks e não por álbum. Eu quero que todas as músicas pode bater em qualquer sítio, tá vendo? Ou seja, Nigéria, Ghana, Cabo Verde, Angola, Moçambique, mas todas as músicas têm que bater em algum sítio. E graças a Deus
Está
está a
a
acontecer, está a
bater.
bater. Deus, já é.
Por acaso, eu acho que depois de quarentena acaba por ser também um álbum super diversificado. Acaba por ser um álbum que eu acho que mesmo quem não ouve Nelson Freitas consegue ouvir e consegue sentir que algum som vai-te tocar de alguma forma e vai querer dançar e vai querer partilhar com os amigos e etc. E esse álbum para ti foi assim que nasceu esse álbum, com vontade de que quem ouça queira dançar ou queira refletir do que estás a cantar? Tendo em conta que tu lançaste em 2019 o Sempre Verão.
Não, esse álbum foi feito mais na perspectiva de estamos confinados, estamos numa fase muito negativa, tá vendo? E eu queria trazer algo positivo para as pessoas, pois quarentena é fruto dessa positividade, né? É
Exato.
uma trouxe muita alegria para as pessoas que estavam confinados e eu recebi muitas mensagens da pessoa dizer: fogo, quando eu ouvi essa música deu uma esperança na vida, estava a passar fase mal. Então, essa música foi muito importante para criar o disco. Eu disse: fogo, se calhar esse disco vai ser isso, man. Vamos criar músicas que vai trazer a alegria e daqui 10 anos, quando pensas em quarentena e coronavírus e estar confinado, foi esse disco que me ajudou nessa altura. Estás a ver? Então, essa que foi a ideia desse disco.
Ok, mas aposto que foi completamente diferente a criação deste disco e o de Sempre Verão, que lançaste em 2019, que também foi um hit, o próprio álbum. Houve muita diferença na gravação do Sempre Verão e agora a gravação do Depois de Quarentena, tendo em conta o contexto da pandemia.
Não só, quando eu fiz Sempre Verão, tinha outras ideias. Tinha outras ideias, eu já queria fugir da essência da kizomba associada a Feitas.
Exatamente.
Com esse disco eu fiz isto, correu bem, né? Com o Pudim,
Exatamente.
com Manhã Cedo, essas músicas. E deu abertura para criar esse disco. Então foi um passo importante também para criar esse disco. Estás a ver? É tudo um percurso.
Ok. Então faz sentido então o que estás a dizer. Realmente, Lá está, eu fiz essa questão porque em 2019 estávamos ainda num contexto completamente diferente, estávamos mais livres, estávamos mais à vontade, sem pandemia, sem máscaras, e agora estamos agora com máscara, pandemias e etc.
Não, mas esse disco que eu fiz agora, eu fiz com menos stress.
Está certo?
Menos stress, estou em casa,
Uau!
estou em casa, não tem label, não tem agência dos shows atrás de mim. Pá, tu
Exatamente.
tens que fazer isso para bater no rádio, tens que fazer isso para isso, tens que fazer isso. Ai, é melhor fazer isso. É muito barulho, barulho, não teve esse barulho. Então fiz esse disco sem barulho. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, últimos anos. Fazer um disco sem
Sem
barulho.
barulho, só na tua, em casa, tranquila, a produzir, como tu queres, ponto final. O resultado final está aí, está aí um bom disco, está aí um bom disco. Mano, e como é que aconteceu as colaborações, por exemplo, com o Mr. Easy e depois com o Micas Cabral, do Sabanca Jazz?
Exatamente. Epa, são histórias diferentes, né? Eu, quando eu começo um disco, nunca tenho em mente o que é que eu vou fazer, com quem que eu vou colaborar, nada disto. Mas mal tem a música feita, eu penso, ah, espera, será que esse artista pode encaixar nessa música? E com o Mr. Easy, por exemplo, foi, eu abri o show dele em Londres e conversámos e falámos em colaborar e trocámos contatos e enviei essa música para ele. E dentro de 5 minutos ele está a enviar já voice notes para mim com melodias. É rápido.
Foi rápido, já.
Depois de meia hora já está a enviar com letra. Esse gajo é super rápido. Então ele gravou aquilo, estava na Ghana, mandou isso para mim e eu gravei em Portugal. E mistura fizemos na Holanda. E depois encontramos no Dubai.
Ganha Holanda, Dubai, houve aqui mesmo uma volta quase ao mundo.
No Dubai para fazer o vídeo.
E como
E
é que tu.
com Micas, já sou fã de Tabanca Jazz há muitos anos. Tabanca Jazz faz parte da minha infância, né? Quando eu estava em Cabo Verde, passava férias, as músicas dele estavam a bater de certa forma, a voz dele é inconfundível, de Micas Cabral.
É
E
verdade.
depois encontramos muitas vezes em Algarve, porque ele tocava num hotel em Algarve. E muita boa postura, sempre muito friendly, a gaja é super fixe, conversamos sempre. Eu tocava as minhas músicas no hotel, Botemel, Miúda Linda e tudo mais. E já encontramos em estúdio várias vezes, e sempre naquela, pá, temos que fazer uma coisa junto, temos que fazer uma coisa junto. E quando tinha essa música, eu já tinha essa música escrito, preto, completamente 100%. Chego em casa e mostrei isso em casa. E a minha mulher disse: pá, não estou a sentir muito segundo verso. E eu fogo. Ok, tiro o segundo verso. Se calhar, essa é a música para Mica. Liga para Mica, manda a música e já foi na hora. Ele fez isso
Também.
rápido e ficou super giro. E encontramos em estúdio, obviamente. E depois ainda cantamos um par de juntos para finalizar tudo, para mesmo cruzar. E
E ficar
pronto.
bonito como ficou.
Não, ficou muito nice. Estamos super satisfeitos com a música.
Eu posso até estar a ser um pouco ignorante, mas o que quer dizer Polimé?
A Polimé quer dizer ponha-te aqui, aqui mesmo.
Ok.
Polimé, Polimé, estás a ver?
Ah, sabes que eu não fiz essa separação de Polimé. Ah, ok. Agora já faz sentido. Eu por acaso pensei que fosse uma expressão. É em crioulo da Guiné, mas é de Cabo Verde. Vai dar para os dois.
É de Cabo Verde, nós quando nós escrevemos aquilo, por acaso foi eu, Luni e Mr. Kali, fizemos a música. Nós fizemos aquele propósito, porque há sempre aquela coisa, quando a pessoa não percebe, as pessoas vão pesquisar, vão falar da música, vão patati, patatá, estás a ver? E uma pessoa que não é cabo-verdiana, isso pode bater na Ghana, Nigéria, whatever, porque
Exato.
é uma coisa que soa bem, Polimé, Polimé, estás a ver?
Polimé, Polimé, baby.
As pessoas querem sempre perceber o que é, então
Claro.
depois isso dá de falar e dá que a música fica mais a rodar, estás a ver?
Exatamente. E também disso de Polimé, vamos para o chocolate. Como é que surgiu? Como é que nasceu o chocolate? Faço a pergunta porque eu sinto bué que hoje em dia, e ainda bem, estamos a ter artistas africanos a cantar mais sobre a sua melanina, a fazer questão de mostrar e orgulhar-se na cor escura que têm, o que é muito bom, e mostrar aquela africanidade que é importante mostrar. Dito isto, como é que nasceu o Polymer?
O polímero é o chocolate,
Ah,
não é chocolate?
desculpa, chocolate, chocolate.
Chocolate, na verdade, novembro, não, dezembro, vou para a Holanda, vou já com o disco completo fechado. Fiz mix e masterização do álbum todo na Holanda. Para o disco, vou fazer photo session da capa. Estamos lá, a minha equipa também está lá, os produtores e tudo isso, tudo mais. E o produtor mostra esse demo, o instrumental. Enquanto estamos à espera que eles estão a montar tudo, estamos na vibe. E aí nasce o chocolate. Estamos na rua, no carro, com o laptop em cima do carro. E estamos à vibe, estamos na vibe. Começamos a vibe, vibe. De repente nasce chocolate, de repente nasce mais melodias, queremos melodias. E eu naquela, fogo. Vou ter que abrir o disco. Essa tem que entrar. Abrimos o disco outra vez, metemos essa música, tirei uma outra música e a música entrou. Na verdade, começamos nessa vibe de chocolate, chocolate, e depois o vídeo, fizemos uma história paralela da música, que tem a ver com a melanina das nossas mulheres africanas lindas, né? Que, pá. Que, como estavas a dizer, é muito importante. É
Exato.
muito, sempre foi importante, mas
Claro.
ainda por cima, agora, temos que dar mais atenção nisso, porque Black is Beautiful.
Exactly.
Temos que apoiar nossa cultura, mais e mais ainda. E fizemos questão de fazer isto nessa música e no vídeo.
Sabes, eu acho que o que tu fizeste é super importante porque, lá está, é necessário que cada vez mais nós, como negros, consigamos e possamos enaltecer quem nós somos, né? Nossos antepassados, as nossas mulheres negras. Infelizmente, ainda há muitos cantores negros que optam por não fazer, optam por não mostrar uma posição quanto ao racismo, quanto ao preconceito, e o resultado disso é o facto de, por exemplo, nos vídeos de cantores palopes, ou mesmo africanos, ou mesmo descendentes, não é? Preferem pôr mulheres não negras nos seus vídeos, e quando são confrontados com isso, arranjam sempre uma justificação. Para ti, realmente, isso foi um pensamento que quiseste manter presente na tua cabeça, de que és africano, vais fazer uma música, tens que obrigatoriamente ter que pôr uma mulher negra nos vídeos? Eu nunca pensaste nisso como se pensa hoje em dia.
Eu sempre fiz questão de ter atenção nisto, sabendo que eu tenho fãs no mundo inteiro. Então, se eu, vamos dizer assim, eu não vou também pôr só negros, porque já é uma
Claro, claro.
discriminação positiva outra vez. Estás a
Exatamente, sim.
perceber? Eu sempre faço questão de pôr várias. Se tu vês, vamos dizer, Nha Baby. Nha Baby tem umas chinesas,
É
tem uma
verdade.
mulata. Tem escurinhas, tem brancos, tá vendo? Tem tudo. Eu faço questão de agradar todas as pessoas. Nunca posso agradar todo alguém, porque
Infelizmente.
quando uma mulata, a escurinha vai dizer: ah, tu metes só mulatas. Quando tu metes uma branca, porquê que estás a meter uma branca? Quando tu metes só escuras, estão os brancos a dizer: porquê que estás a meter só escuras? Estás a ver? Isso é a posição de
Claro.
famosas ou tá na visibilidade das pessoas. Então, fazemos sempre um exercício de tentar agradar toda a gente. Mas nessa música fiz questão mesmo as nossas melanina chocolate. Entendi.
Exatamente, porque não fazia sentido pôr numa música de chocolate uma branca, não é? Não fazia sentido, claramente. Então,
É
fez muito
completo.
bem.
Mas há chocolate branco também.
Sim. Tens toda a razão. Ah, mas faz mais sentido o negro, né? Aquela melanina diferente. E para tua mulher, qual foi a música que ela mais gostou do álbum?
Polimento.
Porque eu percebi, ela é uma parte importante, né, no processo criativo das suas músicas. E ela gostou mais
Sim,
do Polymer?
é polimento, polimento. Olha, a minha família inteira, os meus filhos, são super importantes. Quando eu chego a casa com a música e eu mostro primeiro a eles, quando eles estão a vibe e estão a sentir a música, eu sei que ok, tá bom. Mas eles são os maiores críticos também. É isso que eu digo. Quando a minha mulher diz no polimento, não estou a sentir segundo verso, quando eu cheguei em casa, não diz nada. Não diz nada. Não diz, vou tirar, não diz nada. Só fiquei a pensar. Quando eu cheguei em casa com voz de micas, ela diz logo, o corpo
Agora sim.
piorou na hora. Está vendo? Então, é isso.
Então, ainda
Mas
está
é
feito.
importante.
Ainda está
Sim, mas
feito.
é importante. Essas coisas são importantes.
E, por exemplo, já aconteceu alguma vez, por exemplo, uma música para casa e eles não gostaram e tu disseste, ah, pronto, não vou cantar isso, não vou pôr isso em lado nenhum e excluís a música por completo? Já aconteceu?
Já,
É
já,
sério?
já,
Oh.
já. Eu tenho músicas que nunca lancei. Tenho
Acredito que
músicas
sim.
de pronto. E eu tirei três músicas desse disco e se calhar nunca mais vai sair, mas não vou botar fora. Sabes essas
Claro.
músicas? São as músicas que tu pões de lado quando já não estás aqui, quando partes para tua mundo.
Exatamente.
Dás aos filhos. Toma aí. Tu vais fazer dinheiro com os filhos.
Exatamente. O meu bazar está aqui. Faz um álbum póstumo meu. In memory of Nelson Freitas.
Exatamente.
Não, por que isso
Temos
acontece
que
tão
pensar.
cedo? Para frente. Sabes uma coisa bem engraçada?
Não, mas uma coisa é certa, vamos morrer, então temos que pensar nisto, estás a ver?
É verdade, é verdade. É já fazer o plano para o futuro.
Exato.
Sabes uma cena super engraçada? É que hoje eu estou aqui a falar contigo e tenho o prazer de estar-te a entrevistar, mas quando começaste a cantar, ainda eu estava para nascer com. Epá, agora esqueci-me do nome. Da tua banda.
Quatro.
4, 4
Quatro.
plus, 4 plus, 4 plus. Vocês, foi aqui, foi em 90, né? 1990. Nasceram, não foi? Nasceram, não, que vocês criaram a banda.
97, 98.
Eu tinha já na altura 4 anos, mais ou menos. 3, não, 3 anos, 3 anos, 3 anos. E uma tradição que era lá em casa, durante o meu crescimento, é que o meu pai tem praticamente 53 anos. Então, era a tradição todos os domingos. Nós limpamos a casa, o meu pai ficava encarregue de limpar a sala, então era sempre 4 plus durante o domingo todo, mas é que era mesmo todo. Então houve esse hábito de música Palop, de música cabo-verdiana, então os 4 plus estão muito presentes na minha memória, e é pena ainda não estarem presentes, não estarem presentes não, fisicamente, ou seja, não estarem juntos para dar mais música e concertos. Não pensei em mais tarde voltar a juntar todos novamente para fazer, se calhar, uma tour, um álbum, uma música. Não pensou nisso?
Já, na verdade, já há anos já tivemos várias propostas. Já pensámos nisto, mas do outro lado também às vezes fico naquela, porque, na verdade, num grupo, o grupo há sempre pessoas, vamos dizer, pessoas correm mais que outras. E essas
Exatamente.
pessoas avisam outras pessoas sempre: vocês têm que correr mais. Tem que correr mais, nós não vai andar para frente, tem que correr mais. É, está-se bem, está-se bem, está-se bem, está-se bem. Até que chegas num ponto que tu dizes fogo, Bradas, eu estou a correr assim, vocês estão a correr assim.
Exato.
Estás a perceber? Então, essas coisas, mas já tivemos várias propostas e até propostas boas, mas essas propostas sempre caíram numa altura que eu estava super, super busy. Super busy. Então, não digo que nunca vai acontecer, talvez no momento certo isso pode acontecer, mas tem que acontecer com muitas regras. Vamos dizer assim, muitas. Começar bem, estás a ver?
Exatamente.
Começar bem.
Porque na verdade, dos 4 Plus, tu és o que está mais ativo e que tem-se mantido mais constante durante esses anos todos. Já passaram mais que quase 20 anos. Mas é bom.
É o que eu estava a dizer, é fruto de estar sempre a trabalhar. Não estou a dizer que são todos, né? Mas há sempre algumas que, epá, está-se bem, vamos só chilar, vamos só.
É uma pessoa relaxada, nossa.
Isso existe em qualquer grupo. Não há nunca cinco ou seis ou quatro pessoas que estão alinhadas da mesma forma. Pois, não estou a falar mal de ninguém, porque todo mundo tem vida pessoal
Claro.
e a maioria deles já tiveram filhos nessa altura e eu não tinha, então tinha
Claro.
mais tempo para dar atenção na música e eles têm que dar atenção nos filhos, já tinha que Além disso, talvez ter um outro trabalho para sustentar os filhos, talvez. Então, não estávamos alinhados
Mesma forma.
na mesma forma, está a ver? Então, é isso.
Okay. E para além do álbum que tu lançaste, para além dos singles que estás a lançar em videoclipe, tens alguma coisa mais para lançar este ano, para além das músicas que estão no álbum?
Pois sim, neste momento criamos um novo label, eu e o Felino Ramos, que é diretor principal do label, que é Pena Boca Produções, onde é que estamos a apostar agora nos novos talentos, ok? Temos um projeto que estamos a produzir agora, que vamos lançar os novos talentos, não é desse ano, mas novos talentos de 2022.
Já sabemos, já go bem ahead do tempo.
Sim, nós estamos a lançar os talentos de 2022. Esse ano estamos a produzir e moldar para estar pronto para verão de 2022.
Uau, pensávamos já bem lá no fundo, bem no futuro já.
E temos que projetar.
Claramente. Tal e qual. Nossa, e aqui uma questão também que eu queria também fazer, antes de terminarmos isso aqui. Tens alguma mensagem que tu queres passar com as tuas músicas, com os teus álbuns, que achas que é mesmo importante ficar, porque as pessoas olhem para as tuas músicas e digam: uau, esse gajo foi mesmo um grande gajo, fez grandes músicas, fez-me pensar, fez-me refletir. Pensas nisso? Ou algo que tu queres passar, para que as pessoas possam pensar quando depois partires?
Sabes, eu, como estás a perceber, eu gosto de projetar, né? Gosto de projetar para frente. Em tudo o que é que eu faço, eu projeto para frente. Quando estou a fazer um disco, estou a projetar um disco daqui a um ano, estou a projetar o okay, quê? Onde é que eu quero estar daqui a 3 anos? Como é que eu quero ser visto quando não estou aqui? E a minha referência, vamos dizer, de Palop, de Palop eu tenho várias referências, né? Mas a minha referência de Palop é Cesar Évora. Évora, quando tu falas de Cabo Verde, a primeira coisa que pessoas falam é
Zero.
Cesar Évora. Direto.
Exatamente.
Então, Cesar Évora é a minha referência de quando não estou aqui, quando as pessoas falam de Cabo Verde ou um certo estilo, um certo músico, para ser nessa linha, está a ver? Cesar Évora, Cabo Verde, Cesar Évora, últimas Nelson Freitas, está a ver? Então, eu trabalho para aquilo, mas além de que tem a minha maior referência são o Pharrell, o Jay-Z, do que eles fazem em termos de negócio, na música, em tudo mais. Então, esse é um exemplo para mim enorme. Então, a minha mensagem, como é que eu vejo tudo isso, é que eu quero ficar aqui com uma pessoa que fez muito bem para a nossa cultura, para a música, para daqui 100 anos, daqui whatever anos, estás a ver? E tudo o que é que eu faço, eu digo isso sempre, tudo o que é que eu faço é para os meus filhos. Porque, pá, vivo tranquilo, né? Não posso dizer que eu vivo mal, vivo tranquilo, mas não vivo para mim, né? Eu posso fazer o que é que eu quero, se eu quero ir de férias amanhã, posso ir, mas eu prefiro investir e guardar e pôr tudo bem para os meus filhos. Depois, eles também têm uma vida estável que pode dar aos filhos deles uma vida diferente, porque os nossos pais saem de Cabo Verde para a Holanda, nasci na Holanda, para dar nós uma vida melhor. E eu tenho isso aqui, estás a ver? Fizeram tudo para nós, fizeram tudo. Não falavam língua, passaram mal. Tinha que pegar o trabalho mais fatela que tinha, era
É verdade.
limpeza, whatever, porque não tinha escola. E por causa disso, nós tivemos escola. Então, essa informação e todo esse esforço, não, eu não posso negar isto. Tenho que olhar bem para isto e manter esse ritmo e construir algo melhor ainda para os meus filhos.
Exatamente.
Essa que é a minha mensagem.
E acho que não há melhor mensagem que essa. Não há mesmo essa melhor mensagem que essa. Nossa, só mesmo uma última questão. Sendo tu um OG da música Palop, como é que achas que as pessoas conseguem diferenciar a tua música, ou como é que tu te diferencias do resto que está para aí?
está no mercado agora, estás a dizer?
Sim. Uhum.
Eu acho que diferencia-me dos outros artistas simplesmente porque eu sou Nelson Freitas. O outro é Mica Mendes, o outro é Jorge, o outro é Keisha, o outro é Nico. Epá, já somos diferentes. Não preciso fazer muito mais para ser diferente. É diferente.
Exatamente.
É? Uhum. Então, o que tu faz é que é importante. A diferença é quantas horas tu metes no teu dia-a-dia,
uhum.
no teu trabalho, no teu tudo o que é que tu faz. Tu podes ser um pintor. Quantas horas estás a pintar para ser o melhor pintor?
Exato.
Se tu fazes limpeza, és a melhor da limpeza. Porquê? Uhum. A diferença é porque tu fazes com carinho, fazes com amor, fazes com...
Exatamente.
As pessoas dizem, oh, quando queres uma limpeza, chama essa pessoa, estás a ver?
Exato.
A diferença é essa só, mais nada.
Está decidido já. Mr. Magic, olha, te agradeço mesmo muito por teres aceito fazer esta entrevista connosco. Já há muito Obrigado. Tempo que andamos a correr atrás de ti, é que tu não tens a mesma noção, já há muito tempo, e finalmente conseguimos, e olha, eu só posso mesmo agradecer-te, e que olha, corra tudo bem na tua vida pessoal, como na musical. Porque que seja sempre luz, mano. A sério. Muito obrigado mesmo. Ó.
Obrigado. E muito obrigado pelo vosso apoio. Vosso apoio de sempre.
Estamos aqui Bless sempre, it. Irmão. Bless.
Bless.